vamos no Sidur na página 59 hoje. Não pegou? Não, eu tô pulando. Tô dando um salto, já que a gente tá às vésperas de Hanukkah, vamos ver sobre as rezas específicas de Hanukkah. Então, na página 59, embaixo da linha, tem o trecho que se fala em todos os dias de Hanukkah, nas três rezas do dia, no Shabbat, nas quatro rezas do dia, no Rosh Chodesh, nas quatro rezas do dia. E se fala também toda vez que se come pão. No Birkat Hamazon também se fala essa prece, na página 59. Embaixo da linha, então, tem lá Al-Hanissim. É uma continuação, na verdade, da brachá onde isso está encaixado da Amidá. Essa brachá da Amidá é a brachá de Modim, onde se agradece a Deus por tudo. E por isso começa esse trecho, Ve'al Hanissim, e também sobre os milagres. Tá aí? 59 embaixo? Então, Al Hanissim, e também sobre os milagres, Ve'al Hapurkan, e sobre a salvação, Ve'al HaGvurot, e sobre as forças, Ve'al HaTeshuot, e sobre as salvações, Ve'al HaMilchamot, sobre as guerras. E aqui tem um pouquinho de diferença entre um sidur e outro, quais termos estão escritos, quais não. Às vezes a ordem está um pouco diferente. She'asita la'avoteinu, que você fez para os nossos pais, Bayamim Hahem, naqueles tempos, naquela época, Basman Hazen, nesses dias, nesse tempo agora. Quer dizer, nós estamos falando que foi feito naqueles dias, na época deles, mas era nesses dias, nessa época, nesses dias de Hanukkah. E aí embaixo tem duas colunas. Uma coluna é a coluna que se fala em Hanukkah, outra coluna é a coluna que se fala em Purim. A gente já vê a de Hanukkah, que narra, de uma forma breve e resumida, o que aconteceu. Então nós agradecemos a Deus. Bimei Matityahu, Ben Yohanan Kohen Gadol, na época, nos dias, do Matityahu, filho de Yohanan, o sumo sacerdote, Hashmonai, que era da família dos Hashmonaim, Ubanav e os seus filhos. Quer dizer, quem fez toda a revolta foi o Matityahu e os seus cinco filhos. Por isso, na época do Matityahu, filho de Yohanan, o sumo sacerdote, e os seus filhos. Quando se ergueu o reinado grego, o reinado helenista, Haresha'a, perverso, Alamechai Israel, sobre o seu povo Israel. E o que eles queriam fazer? Lehashkicham Toratecha. Eles queriam fazê-los esquecer a sua Torá. Nós estamos falando tudo na terceira pessoa sobre nós mesmos, né? Alamechai Israel, sobre o seu povo Israel, Lehashkicham Toratecha, para fazê-los, que somos nós, esquecer a sua Torá. Ul ha'aviram mechukei retzonecha, e para desviar eles das leis da sua vontade. Quer dizer, desviar o povo de cumprir a ordem divina, que é a vontade divina. Então, isso foi o decreto, de uma forma resumida. Ve'ata berachamecha harabim, e você, com a sua grande misericórdia, Amadta lahem be'et tzaratam. Você se ergueu, se levantou em favor deles, de novo, o nosso povo, be'et tzaratam, no tempo do seu sofrimento. Ravta etrivam. Você guerreou a guerra deles. Danta et dinam. Você julgou o julgamento deles. Nakamta et nikmatam, e você vingou a vingança deles. Como que você fez tudo isso? Masarta giborim beyat halashim. Você entregou os fortes nas mãos dos fracos. O império era poderosíssimo, foi entregue nas mãos de pessoas fracas. Verabim beyad meatim, e muitos nas mãos de poucos. Era um exército muito grande nas mãos de poucas pessoas que estavam lutando pelo nosso povo. Utmeim beyad tehorim, e impuros nas mãos dos puros. Ureshaim beyad tzadikim, e os perversos nas mãos dos tzadikim. Vezeidim beyad osekei toratecha, e esses que estavam propositadamente fazendo o mal, você entregou nas mãos daqueles que se ocupam da sua Torá. Ulcha asita Hashem gadol vekadosh ba'olamecha, e a você, Deus, você fez um grande nome e sagrado no seu mundo. Quer dizer, o seu nome ficou engrandecido no mundo por essa batalha que poucos venceram muitos. Fracos venceram fortes, etc. Ulamecha Yisrael asita teshua gedolah, e para o seu povo você fez uma grande salvação. O Furkan, uma redenção, que é a Yom Hazeh, como os dias de hoje. Mas assim como até os dias de hoje o seu nome é engrandecido, você fez isso grandioso naquela época com o nosso povo. Ve'acharkar, e depois disso tudo, quer dizer, depois que eles venceram a batalha, eles venceram os helenistas, ba'uvanecha lidvir beitecha, os seus filhos, esses Hashmonaim, o nosso povo de uma forma geral, vieram à sua casa, o seu templo. A casa de Deus é o templo sagrado. Ufinu et heichalecha, e eles esvaziaram o prédio do templo, que estava cheio de estátuas, porque os helenistas enfiaram idolatrias dentro do templo. Então, em primeiro lugar, quando chegaram os Hashmonaim, entraram no templo e fizeram uma limpeza, tiraram todas as idolatrias lá de dentro. Vetiharu et mikdashecha, e eles purificaram o seu mikdash, purificaram o seu templo sagrado da impureza toda que trouxeram lá dentro. Vehidliku neirot bechatzrot kotshecha, eles acenderam velas da menorá no pátio sagrado do seu templo. Vekaveu shemonat yemei Hanukkah eilo, e afixaram esses 8 dias de Hanukkah lehodot, para agradecer, ulhalel, e para louvar Leshimcha Hagadol, o seu grande nome. Esse é o trecho que se fala, e a pergunta que os comentaristas perguntam: o que significa que acenderam . A pergunta é em relação a esse acendimento que está escrito no finzinho aqui do trecho, que acenderam as velas nos Hatzrot Kotshecha, nos seus pátios sagrados. A menorá que tinha no templo ficava dentro do prédio do templo. E lá que se acendia a menorá todos os dias, ao entardecer, uma menorá de 7 braços. E por que que aqui então está escrito que eles acenderam nos pátios? Eles não acenderam no pátio, eles acenderam lá dentro. Pelo menos assim era sempre. O Hatam Sofer diz que uma vez que eles estavam impuros da guerra, eles não entraram para acender a menorá lá dentro do templo, e sim acenderam no pátio. Existem regras de impureza até onde você pode entrar dentro do templo. Então, para eles não entrarem dentro do prédio, naquele dia eles acenderam a menorá fora. E aí incrementaria ainda o milagre. Uma vela de óleo, né, acesa num lugar sem vento, gasta diferente do que uma vela de óleo acesa num lugar que tem vento. E apesar dela ter sido acesa fora, onde tem vento, porque está aberto, mesmo assim durou 8 dias. E só havia óleo para um dia apenas, e nem um dia. Quer dizer, havia para um dia se fosse aceso lá dentro do prédio, não se fosse aceso fora do prédio. Então isso é o trecho que se fala todos os dias de Hanukkah, tanto na Amidá, como também no Birkat Hamazon, após comer pão. Agora vamos para a página 344, eu acho, 345. Estou chutando, eu estou sem o Sidur aqui, igual de vocês. Imagino eu que por aí está o acendimento das velas de Hanukkah. Ixi, então está depois disso. Depois. Deve estar então 350, 360 e pouco. Depois do Shana Rabbah ainda vai ter Simchat Torah, e depois de Simchat Torah vem Hanukkah. Então, página 353. Então, se acender as velas de Hanukkah... Você mandou um e-mail, né? Sim, lá a gente estava vendo sobre as leis de acendimento. Aqui vamos ver o texto mesmo do que se fala. Então, nas brachot de acendimento de Hanukkah, a primeira brachá é Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Elokeinu Melech Haolam, nosso Deus, Rei do Universo. Asher ki deixanu bemitzvotav, que nos santificou com as suas mitzvot, vetzivanu, e nos ordenou lehadlik ner Hanukkah, e nos ordenou acender a vela de Hanukkah. Existe aqui diferença entre Sidur e Sidur, quer dizer, existem alguns costumes de como terminar esta brachá. Tem quem fala ner Hanukkah, vela Hanukkah. Tem quem fala ner shel Hanukkah, vela de Hanukkah. E tem quem fala Ner Shela Hanukkah, uma palavra só, Shela Hanukkah, que também significa a mesma coisa. Na verdade, as três coisas significam exatamente a mesma coisa, porque em hebraico você pode falar vela Hanukkah, significa vela de Hanukkah, de qualquer forma, ou você usa o de também no meio. Você pode usar a palavra de ligação e pode não usar. Então existem diferenças. A questão é só se você segue o trecho segundo a Kabbalah, não se fala Shel. E se não segue a Kabbalah, fala Shel. É só uma questão de estética da Brahma. Aqui tem uma coisa interessante, que o Talmud, quando fala sobre essa Brahma, pergunta... Afinal de contas, a mitzvah de acender velas de Hanukkah é uma mitzvah dos nossos sábios. Não tem na Torá essa mitzvah. Afinal de contas, é em lembrança a um fato que aconteceu na época do Segundo Templo, 2100 anos atrás. Então pergunta o Talmud, Vehechan Tzivanu. Você fala na Brachá que Deus nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou acender velas de Hanukkah. Pergunta a todo mundo, onde Deus te ordenou acender velas de Hanukkah? Diz o Talmud que Deus ordenou acender as velas de Hanukkah quando Deus ordenou seguir aquilo que os nossos sábios nos instruírem. Então quer dizer, é como se estivéssemos falando aqui que você, Deus, nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou obedecer aquilo que os nossos sábios vão instituir, como, por exemplo, acender as velas de Hanukkah. Então, quando nós fazemos uma mitzvah que nossos sábios nos ordenaram, nós estamos cumprindo também uma mitzvah da Torá, que é a mitzvah de obedecer aquilo que os sábios vão nos instruir. Em seguida, nós fazemos a segunda brachá, que é uma brachá que se faz também em Purim, quando se lê a Megillah, que é a brachá Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'asa Nisim La'avoteinu, que fez milagres aos nossos pais, Bayamim Hahem Basman Hazeh, naquele tempo, nesta época, quer dizer, nesses dias. É uma brachá totalmente ligada a milagre. Nós estamos agradecendo especificamente pelo milagre. Primeiro nós fazemos a brachá pelo acendimento da vela, que é uma mitzvah. Em seguida nós fazemos uma brachá. Afinal de contas, essa vela vem nos lembrar um milagre. Ou, entre parênteses, a leitura da Megillah em Purim vem nos lembrar um milagre. Então nós falamos uma brachá agradecendo a Deus pelos milagres que ele fez aos nossos pais. E terceira brachá, é a brachá que se faz só no primeiro dia, a primeira vez que se acende as velas de Hanukkah, que é a brachá de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shehecheyanu Vekiemanu Vehigianu Lazman Hazeh. Que Deus nos deu vida e nos manteve e nos fez chegar a este momento. Brachá, que é feita todas as vezes que nós executamos uma mitzvah que já faz tempo que não fizemos. Mitzvot que vem uma vez por ano, nós fazemos essa brachá na primeira vez que se faz a mitzvah. E aí em seguida nós falamos a respeito das velas. Nós fazemos uma declaração a respeito das velas. E nós falamos, Haneirot halalo, essas velas, Anu madlikin, nós acendemos. Por quê? Al hanisim, al haniflaot, al teshuot, al milchamot. Nós acendemos elas pelos milagres, pelas maravilhas, pelas salvações, pelas guerras. She'asita la'avoteinu, que você, Deus, fez para os nossos pais, bayamim ha'em, bazman hazeh, naquela época, nesses dias. E esse milagre todo aconteceu, aliedei kohanecha ha'kedoshim, por intermédio dos seus kohanim, os seus sacerdotes sagrados. Afinal de contas, quem liderou toda essa revolta contra os helenistas foram os Kohanim, a família dos Hashmonaim, que eram Kohanim. Vechol Shemonat Yemei Hanukkah. E durante todos os 8 dias de Hanukkah, Hanerot Halalu Kodeshem. Essas velas são sagradas. E por conseguinte, Ve'elanu Reshut Lehishtamesh Bahem. Nós não podemos utilizar essas velas. As velas de Hanukkah não estão lá para iluminar a sala. Então não dá para ler do lado das velas, não dá para contar dinheiro do lado das velas. Elas não estão lá para iluminar. Ela, lirotam bilvad. Nós só podemos olhar elas. Então estamos fazendo uma declaração. Nós não podemos utilizar essas velas, mas apenas podemos vê-las. Podemos apenas olhar para elas. A de Shabbat é diferente, a de Shabbat está lá para iluminar.
Mas a gente não pode usar, vai ter que acender uma luz antes.
A vela de Shabbat, o princípio da vela de Shabbat, é para que haja luz no ambiente. É por isso que nossos sábios instituíram acender velas de Shabbat. Para que tenha luz, inclusive as velas de Shabbat, segundo a instituição dos nossos sábios, não é apenas na sala onde vai comer, lá é o principal. Mas precisa ter luzes em todos os cômodos, para que a pessoa não tropece, não tem como acender a luz no Shabbat, então tem que ter luz naquele lugar, em todos os lugares da casa. Hoje em dia que nós temos a luz elétrica e nós não precisamos de fogo para iluminar, nem estamos acostumados com fogo iluminando. O princípio dos nossos sábios se mantém no lugar onde a pessoa come. Que a vela é acesa, ela traz uma alegria especial, traz uma luz especial, traz um clima especial. Então tem que se acender velas onde se come. Nos outros lugares da casa, basta que haja luz chegando nos lugares. Não precisa também ter luz acesa em cada lugar. Está acesa a luz do corredor e isso ilumina os quartos, já está suficiente. Ou tem luz vindo da rua, por exemplo, também é suficiente. O importante é ter luz em todos os lugares para a pessoa se encontrar. Agora, isso está falando de acender a luz antes de acender as velas de Shabbat, é porque uma vez que hoje em dia a luz que vai iluminar de fato para a gente é a luz elétrica, então por isso o ideal é que a pessoa acenda a luz. E aí vai acender as velas, fazendo a brachá, pensando tanto nessa luz como naquela luz. Em todas as luzes que vão iluminar. Esse é o princípio. Mas pode sim aproveitar da luz da vela, não pode pegar ela na mão. Mas pode, se falta luz, por exemplo, no Shabbat. A vela está iluminando para jantar. Enquanto estão acesas, certamente que não podem ser retiradas. Não. Não pode mexer ela do lugar. Tem que já colocar ela no lugar onde você sabe que vai poder ficar depois. Por causa dos netos? Então, tem que acender já num lugar que é seguro. Ou acender, por exemplo, pode também colocar uma prateleira perto da mesa, ou pode colocar num buffet, algum lugar que seja seguro. É. Aqui em casa tem uma prateleira alta. Então, diferentemente, quer dizer assim, no Shabbat, se falta luz, vai ser jantar à luz de velas. Pode usar dessa luz que está acesa, desse fogo que está aceso, pode aproveitar para poder enxergar a comida, pegar o que precisa pegar. E Hanukkah, se falta luz, não pode aproveitar das velas de Hanukkah, tem que ter outra fonte de iluminação. E é justamente um dos motivos pelo qual a gente acende uma vela extra, que é o Shamash. Aquela vela a mais que está acesa na Hanukkah, fora da linha da Hanukkah, é justamente para poder ter iluminação que eu posso aproveitar, que não é das velas de Hanukkah em si, que não pode ser aproveitado para outras coisas. Ela lirou tambilvat, só pode vê-las. Mais ou menos. O princípio é o seguinte: a vela de Hanukkah, vamos começar do começo. A vela de Hanukkah precisa ser acesa de forma que as pessoas que passam pelo lugar possam enxergar elas de uma forma fácil. Dizem nossos sábios que a visão periférica normal da pessoa quando está caminhando é de no máximo 20 amot de altura. 20 amot de altura são 9 metros e 60. Isso é o que a pessoa enxerga quando está andando de uma forma fácil, sem ficar levantando a cabeça e procurando onde está. Então, por isso, dizem nossos sábios no Talmud que a vela de Hanukkah não pode ser acesa acima de 9 metros e 60. Agora, a questão surge em relação a quem mora em apartamentos. Só mora no prédio, e que acender a Hanukkah na janela. Então, isso vai depender. Se é um prédio único na região, se ele acender lá em cima, ninguém vai ver a vela dele, então não dá para acender na janela. Mas, se tem mais prédios, como é normal na maioria dos bairros, então mesmo que você está acendendo no quinto andar, por exemplo, na janela, você tem um monte de prédios à sua volta, cujos andares quinto, sexto, sétimo, quarto, terceiro, estão todos na visão periférica da sua janela. Então, nesse caso, não tem problema de acender na janela. Eu lembro uma vez uma pessoa no Chile me perguntou, eu não lembro agora direito onde ele mora, mas ele mora num lugar que ele é o único prédio. Não tem mais nenhum prédio no pedaço. Aí, de fato, não tem como acender se ele mora acima do terceiro, quarto, acima do quarto, quinto andar, não tem como acender, ele está acima de 9,60 m. Aí não dá para acender na janela. Mas na maioria dos bairros, não é tão mal, dá. É. Em Genópolis ainda é melhor ainda, não sei se é melhor ou pior, né? Legal. Então, ela lirotam bilvat só pode ver as velas, que dei le hodot, para agradecer, ul halel, e para louvar, le shimcha hagadol, o seu grande nome, al nisecha, sobre os seus milagres, vel nifleotecha, e sobre as suas maravilhas, vel yeshuatecha, e sobre as suas salvações. Esses são os trechos que se fala em Hanukkah de uma forma geral. Em todos eles, o agradecimento por todos os milagres, quer dizer, tanto o milagre da guerra, da batalha, de ter vencido e finalmente ter passado a ser permitido novamente cumprir a Torá, estudar a Torá, e também em relação ao milagre específico das velas do templo.